A palavra está na carta de Judas, Judas 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Aleluia. Judas, irmão de Jesus, ele estava vivendo um momento tenso. E a intenção dele era conversar com a igreja a respeito da salvação. Mas o Espírito Santo direcionou suas palavras para uma coisa do momento, uma preocupação, pelo que se vê aqui, geral na igreja. Infiltração de doutrinas estranhas à palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Eu vejo ele aqui alertando a igreja para o dever do crente. Ele deixa muito claro aqui o dever do crente. E nós, quando recebemos sinceramente o nosso Senhor Jesus Salvador, nós passamos a ter verdadeiro compromisso com Deus. Quando vivemos sinceramente a salvação, somos comprometidos com Deus. Nós, assim, seguindo o que a Bíblia ensina, nós assumimos os nossos deveres de crentes. E é disto que Judas está falando, ensinando a igreja, quanto aos deveres de cada crente. Não basta saber que Jesus veio ao mundo, que Jesus é o Salvador. É necessário recebê-lo e nele crer. E crer em Jesus como o ungido de Deus, como o Filho de Deus cheio de glória, de graça e de verdade, que salva o pecador arrependido. Assim agindo, nós somos crentes. E aí também ficam evidentes os deveres do crente. E ele chama atenção aqui para o primeiro dever do crente, batalhar pela fé. Mas o que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Judas, ele deixa bem claro, o meu assunto não era este. O meu assunto era sobre salvação. Mas quando um homem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo constrange a fazer aquilo que é da vontade de Deus e não do homem. Isso fica bem claro na vida de Judas. Ele foi constrangido pelo Espírito Santo de Deus a exortar os crentes quanto à batalha pela fé. Batalha é guerra. Batalha é luta. Ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, cuidadosamente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas está falando de algo muito sério. Quando está falando de fé, de lutar pela fé, ele está dizendo: cuide daquilo que você ganhou. Fé é presente de Deus. Guerreie por aquilo que você ganhou. Guerreie por aquilo que Deus tem dado à igreja. É batalha e deve ser batalha cuidadosa. Deve ser batalha guerreada com muita atenção, cercado de cuidados. Este é o dever do crente, guerrear permanentemente pela fé que é dada por Deus, que é a direção que o Espírito Santo de Deus dá. Nós precisamos compreender isso, que é uma guerra que se trava primeiramente dentro do crente. É primeiro uma guerra interior. Eu preciso guerrear para que a fé em mim cresça e não desapareça. Porque o mundo vem com tudo para sufocar a fé do crente. Então ele diz que é dever do crente batalhar pela fé, porque o mundo quer acabar com a nossa fé, quer acabar com a fé da igreja. E naquele tempo ele está se referindo à influência das coisas do mundo, as coisas racionais, o gnosticismo, a influência do poder da mente, do poder do homem. E quando nós deixamos a nossa vida ser invadida só pelo poder do homem, aí a nossa fé morre. Aí nós começamos a agir pela nossa inteligência e não por fé. E fé é inteligência, mas é inteligência sobrenatural. Sabedoria que vem de Deus. A sabedoria do homem é cheia de armadilhas. E ele está alertando para este cuidado, primeiro pessoal, primeiro de dentro para fora. É uma guerra interna. E nós temos todas as condições para sermos mais que vencedores nessa guerra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Mas a fé foi dada a quem? Aos santos. Então eu devo estar em santidade para guerrear esta guerra com poder para a vitória. E aí a fé cresce. Aí o crente anda cumprindo seus deveres de fé em fé. E em segundo lugar, esta fé deve ser transbordante para conduzir muitas outras pessoas, multidões, à mesma fé que se desenvolve na vida do crente, a fim de que muitas pessoas recebam a mesma salvação que o crente já recebeu. Isto é batalhar pela fé. E nós precisamos entender que isto é um dever nosso. Primeiro, batalhar pela fé em mim. Segundo lugar, batalhar para que nasça fé nas outras pessoas. E com isso desapareça a incredulidade, tanto de mim como das demais pessoas. O inimigo é astuto, ele é cruel. Por isso que nós precisamos estar conscientes desse dever. Batalhar equipados com as armas de Deus e não com as armas da inteligência humana. Efésios 6, 10 a 18 deixa bem claro sobre estas armas, este equipamento. É conhecido esse texto como a armadura do crente. E nós, guerreando, disciplinados e obedientes, ordeiros, debaixo do comando do general Jesus, a batalha ganha com certeza. Então nós precisamos aprender a batalhar pela fé sob o comando do Senhor Jesus, sob a palavra de Deus. Como batalhar? Nós temos toda a direção na palavra de Deus. Nós temos toda a direção pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Tem uma gíria de crente que é comum, que crente mata um leão por dia. Essa história de matar um leão por dia é romantismo. Crente mata a alcateia inteira de leões a cada momento. Não é um por dia, não. Não é um gigante por dia, não. Todos os gigantes, nossos inimigos espirituais, podem ser milhares deles, devem ser derrotados a cada momento. Jesus, diante da legião de demônios que estava no Gadareno, Lucas 8:30, ele não vacilou. Ele não derrotou um leão só. Aliás, ali um cachorro, né? Derrotou a alcateia de cães, de demônios que estavam naquele homem. Legião era o nome da invasão que acontecia naquele ser humano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É disto que Judas está falando. Para nós não vivermos uma vida pobre, uma vida medíocre, mas uma vida vitoriosa em Cristo. E para termos esta vida vitoriosa em Cristo, nós precisamos então compreender a questão do nosso dever. Cumprindo os nossos deveres, como se diz, fazendo a lição de casa, não será uma batalha vã, não será uma batalha para a derrota, mas uma batalha para a vitória. Glórias a Deus por isso. Primeiro, nós precisamos estar bem firmados na fé. Fé em nós e fé desenvolvida em outras pessoas através de nós. E ele alerta a seguir que nós devemos combater falsos mestres. A nossa vida é feita de batalhas e vitórias. O Senhor não nos chama para sermos fracassados, para sermos derrotados. Mas é uma batalha vigilante. É uma batalha ordeira, sob comando do nosso comandante, Senhor Jesus. Então nós nunca podemos vacilar, porque existem legiões hoje por aí de falsos mestres. Os falsos mestres estão por todos os lugares para nos derrotarem. Eles são ardilosos, são astutos. E Judas afirma assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus. Qual é a ferramenta básica dos falsos mestres? É a falsidade. Eles são dissimulados, são fingidos, são falsos. E eles são libertinos. Aqui o contexto da libertinagem, normalmente você vê libertinagem no sentido de luxúria, de sensualidade. Mas aqui a ideia também é essa. Mas ele está falando da irreverência, da falta de respeito para com Deus e sua palavra. Eles usam a palavra de Deus para distorcer a palavra de Deus. Isso não é novidade. Hoje, mais do que nunca, está sendo usada essa prática pelos falsos mestres. A sua astúcia não tem limites. A preferência deles é usarem a própria Bíblia para confundir os crentes. E nós precisamos estar muito atentos para que esta confusão não alcance o nosso entendimento. Jesus alertou Mateus 24, 24. Esses falsos mestres, eles se apresentam possuídos de poderes malignos, operando até sinais e maravilhas, apresentando poder, mas poder falso, poder enganador. E Pedro, 2 Pedro 2, 1 e 2, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Que sabedoria! A palavra cada vez fica mais clara quando nós vemos ela como é, que é inspirada pelo poder do Espírito Santo mesmo. Há tantos anos atrás, há tantos séculos atrás, dizendo assim, com tanta clareza, estes falsos mestres, o trabalho dele é introduzir, dissimuladamente, com falsidade, com astúcia, heresias destruidoras, para desviar pessoas da fé, para confundir a igreja do Senhor Jesus. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa dele será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade, infelizmente, tem sido infamado escancaradamente. Existem igrejas que se chamam, se dizem ser igrejas inteiras, dominadas por falsos mestres. A mídia tem falado de Deus, tem até lido a Bíblia, mas na maioria das vezes são falsos mestres fazendo uso da palavra para criar confusão na verdadeira igreja do Senhor Jesus. Eles estão querendo infamar o caminho da verdade, o caminho da salvação, confundindo pessoas. E muitas pessoas, por não lerem a Bíblia, até acham bonito. Muita gente está achando lindo o Templo de Salomão no Brasil. Tudo isso é loucura, tudo isso é vaidade do homem. Nós precisamos estar bem firmados na palavra de Deus, fortalecidos na fé pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e assim preparados para combater os falsos mestres. Os falsos mestres hoje, eles estão querendo judaizar o cristianismo. E Jesus veio para cristianizar não só judeus, mas o mundo inteiro, para trazer salvação para todos os pecadores que queiram se arrepender. E como combater os falsos mestres? Só temos um jeito para combatermos eficazmente os falsos mestres: conhecendo muito bem o verdadeiro. Nós precisamos estar muito bem firmados na palavra da verdade. Aí sim, João 8, 31 e 32. Quando nós estamos bem firmados na palavra, permanecendo na palavra, conhecendo a verdade, aí esta verdade de Deus em Jesus é libertadora. E também seremos, como igreja, libertadores, levando salvação para outras pessoas, levando fé para quem é incrédulo. Pessoas incrédulas passam a crer na salvação de Deus através do seu Filho Jesus, e aí estaremos cumprindo o nosso dever. Dever de crente é não se calar diante destas invasões, destas astúcias. Isso se chama, no meio teológico, apologética, defender a nossa fé. Nós devemos ser apologistas, quer dizer, defensores, guerreiros, batalhadores pela verdade, porque estão pervertendo a nossa fé, a nossa verdade, pegando pequenas partes da Bíblia e criando doutrinas falsas a respeito de diversos interesses dos povos de hoje. E eles ainda alegam que a Bíblia antiga precisa se modernizar, precisa se adaptar, porque as pessoas evoluíram. Por que que eles falam assim? Porque estão sob o poder das trevas. Agora, quando nós conhecemos bem a palavra de Deus, nós vemos que ela é cada vez mais moderna e tudo que está na Bíblia se cumpre. A palavra de Deus é eterna. E tudo o que é deste mundo vai ter um fim. A terra, Satanás e suas legiões, tudo vai se acabar. Aqueles que negam a salvação de Deus em Jesus também terão um fim. Mas os crentes, aquele que conhece o seu dever, a igreja do Senhor Deus, tem um destino eterno, tem vida eterna com Deus no paraíso celestial. Será o paraíso restaurado, morando junto com Deus, a Jerusalém celestial. Como cumprir o nosso dever? Conhecendo bem a palavra da verdade, vivendo a palavra da verdade, amando a palavra da verdade, pregando, anunciando a palavra da verdade. Aí o falso não se estabelece na nossa vida. É lamentável, dá tristeza ver o que está acontecendo hoje dentro da igreja nominal. Dentro desta igreja nominal está a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos ser a igreja do Senhor Jesus, apesar das virgens nécias, apesar das virgens imprudentes. Nós precisamos ser as virgens prudentes, as virgens sábias. Mas para sermos achados assim, preparados pelo Senhor Jesus, prontos para a vida eterna, nós precisamos viver conforme a palavra de Deus e não conforme nossa vontade e muito menos conforme a vontade imposta pelo mundo ou pelos poderes das trevas, porque o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos estar cuidadosos, diligentes, vigilantes, para não nos perdermos nesta caminhada. Precisamos estar atentos ao dever do crente. Se fala muito de benefícios, e os falsos mestres são especialistas em implantar na mente de multidões uma desencadeada busca por direitos, por benefícios, por bênçãos. E eles não ensinam o fundamental de que os direitos são adquiridos pelo cumprimento de deveres. Na cidadania terrena é assim. Temos direitos se cumprirmos os nossos deveres. Na cidadania celestial não é diferente. Mas os falsos mestres pregam e incentivam multidões a buscar somente direitos, somente bênçãos, somente milagres, somente prosperidade. Nós precisamos, então, viver a vida autêntica cristã, cumprindo os nossos deveres diários, constantemente, para estarmos na eternidade com Deus. Dever cumprido, bênção derramada. Não cumprindo deveres, falsos mestres invadem a nossa vida com falsas promessas e falsos milagres. Falsa prosperidade. Salmo 36, 9 e 10. Pois em ti, ó Deus, está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Só assim a bênção acontece. Só assim a bênção é derramada. Devemos buscar no Senhor Jesus a revelação do próprio Deus. Deus se revela à humanidade através do seu Filho Jesus. E Deus é a mais perfeita manifestação do amor, porque Deus é amor. E Jesus veio manifestar esse amor. Ele veio como luz para desfazer as trevas. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se tivermos a luz da vida no Senhor Jesus, então saberemos cumprir os nossos deveres. Se andarmos conforme a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, saberemos cumprir os nossos deveres. E as bênçãos estarão sendo derramadas espontaneamente pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Não precisamos correr atrás da bênção, como ensinam falsos mestres. Precisamos sim correr a corrida da santidade, a corrida da fé, combatendo os falsos mestres. Glórias a Deus.